Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de fevereiro, já está no ar e vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Aqui, caro ouvinte, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você e a todos os ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, excelente tarde para você que está ouvindo também a Gabriela FM. E a partir de agora, acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp para mandarem mensagens escritas ou gravadas. 988-29-1029, o DDD é o 73. Coutinho Neto está chegando já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já, Coutinho aí conosco, muitas informações mesmo, hein? Olha, são 12 horas e 4 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 27 de fevereiro, está no ar. Um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Isso mesmo, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Nex. Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Olha, 12 horas e 5 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: campanha, começa a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina, Belém do Piauí, hackers roubam R$ 353 mil de prefeitura.
Nossa, que golpe, hein, Marcos? Uhum. Jornal do Comércio, Recife, dia decisivo para a decisão de aumentar preço da gasolina. O governo federal pode a qualquer momento retornar aí com esse imposto federal sobre os combustíveis e, caso isso ocorra, prepara o bolso que a gasolina vai voltar a subir, hein, Marcos Bezerra? Uhum.
Diário do Nordeste de Fortaleza, população indígena luta por direitos básicos.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, futebol estadual, isso mesmo, vamos lá. Estadual, a América vence o Santa Cruz e lidera o quadrangular lá no estado do Rio Grande do Norte. E aqui na Bahia, Marcos, você viu a goleada aí do Itabuna? No nosso Bahia.
O Bahia já classificado, colocou o time sub-20, o Itabuna ganhou bem, também garantiu a vaga, o Vitória ficou de fora.
Mas parabéns pro Itabuna, merecido, hein? Parabéns mesmo e, claro, nosso Bahia continua lá, é o que importa.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, oportunidade para devedor limpar o nome.
Jornal de Brasília, forte expansão. Mercado imobiliário cresce fora do plano. Mas na verdade isso vem ocorrendo em várias partes do país, né? Tem município aqui no sul da Bahia, né, Elias? Que até certas construções em locais absurdos, né? Ali no sul, como área de Restinga. Só em Ilhéus que a gente vê isso.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Inadimplência de famílias volta a subir na capital na largada de 2023.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Bancada mineira corre para apresentar projetos.
O estado de São Paulo, produção em alta. Agronegócio avança com 3 safras por ano na mesma área.
Folha de Londrina, Paraná, fora do estadual. Leque ficará 47 dias sem jogar. Também sobre o futebol, né? No caso, aí no estado lá do Paraná.
É, o Leque é o Londrina. Jornal Popular de Goiânia. Goiás tem 8.400 armas na fila de registro do Exército.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 8 minutos. Aqui no Noticiário Regional, vamos de informação. Já já vamos acionar ele, hein? Nosso repórter Coutinho Neto. E você que quer participar, fazendo sua denúncia, sua reclamação, envia mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Mensagem escrita ou de áudio, de 30 no máximo, 40 segundos, e nós colocamos no ar. Tá bem assim? Olha, aqui no Noticiário Regional, iniciamos com uma informação de algo que ocorreu hoje pela manhã, que ônibus e caminhão de lixo acabaram colidindo, viu? E um gari foi ferido. O acidente envolveu um ônibus de transporte coletivo aqui do município de Ilhéus, tá? E um caminhão de coleta de lixo também no município, na entrada de Ilhéus. Claro, aqui pela BR-415, né? Esse acidente ocorreu hoje pela manhã. Um funcionário da FG Soluções Ambientais, responsável pela coleta de resíduos sólidos, né? Coleta de lixo no município de Ilhéus, acabou ficando ferido. Não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador. Os veículos se chocaram próximo da rodoviária. Segundo informações de testemunha, o ônibus da Via Metro bateu no fundo do caminhão. E um vídeo feito logo após a colisão mostra a frente do ônibus danificada e o trabalhador da empresa de coleta de lixo, né, deitado ali no acostamento, amparado por pessoas que passavam pelo local, né? Mas até então não temos informações da situação de saúde aí desse trabalhador. A gente espera que ele esteja bem, que não tenha sido nada grave, né? Agora, a gente aproveita para fazer eu aproveito, inclusive, viu, Marcos? E, claro, se você já tiver presenciado isso, você também pode fazer seus comentários. Eu vejo muita irresponsabilidade no trânsito por parte de motoristas de ônibus coletivos e também por motoristas desta empresa de lixo, tá? Eu vejo isso diariamente. Ao entrarem numa rua, ao fazerem alguma curva. E se o carro é pequeno, meu amigo, eles não estão nem aí. Eles são maiores, então não estão nem aí. Engraçado, hoje pela manhã eu observei isso. Hoje pela manhã, claro que eu já venho observando antes, mas hoje pela manhã eu observei uma manobra que eu fiquei impressionada. Por exemplo, o ônibus coletivo, quando ele está seguindo ali na Avenida Lomanto Júnior, Marcos, no Pontal, quando eles vão entrar à direita, sentido entrando na 13 de maio, eles costumam, alguns, né, gente? A gente tem que deixar claro, toda a regra tem exceção.
É a minoria.
Alguns motoristas entram de vez. Não tô nem aí com o carro que tá vindo na 13 de maio, que vai parar próximo à esquina para entrar na direita ou à esquerda, né?
Tem que atentar para deixar aquele espaço, né? Para a próxima ao meio-fio que está saindo da 13 de maio.
Exato. O motorista tem que deixar, se atentar a esse espaço. Agora, o ônibus que vem, ele também tem que vir devagar, observar, né? Não entrar de vez. Outro dia, praticamente, um ônibus furou em cima de um carro. A distância que eu estava, deu para ver tudo. Fiquei impressionada, né? E claro que eu também já passei por isso ali. Então, aqui em Ilhéus, a gente percebe isso. Que os ônibus coletivos, né? Alguns motoristas pisam um pouquinho a mais no acelerador, né? A mesma coisa acontece com esses caminhões aí que recolhem lixo, que também adoram passar tirando fino nos carros, né? Comendo lateral de veículo e também não pagam o prejuízo. Tô dizendo isso porque eu conheço um caso. Então, assim, eu acho que tá faltando aí bom senso, viu, Marcos, por parte desses motoristas.
São motoristas profissionais que vivem disso, pagam até uma renovação de habilitação mais caro, e devem dar o exemplo no trânsito.
Exatamente. E em Ilhéus, eu acho que está necessitando, viu, Sutran, Serpa, tá, que é o responsável aí pela Sutran, está à frente da Superintendência de Trânsito. Está precisando urgente em Ilhéus trabalhos, ações de educação no trânsito para todos. Não é só para o motorista, né, de automóvel pequeno, de carro de passeio, não. É para motorista de ônibus coletivo, motorista de caminhão de lixo, motoristas de caçambas.
Taxistas, tá? Motoristas de vans, que inclusive renovaram esses dias, eu acho, ali na Avenida Soares Lopes, tinha uma fila enorme de vans e táxis.
Uhum. Para motoristas de carro de aplicativo, tá? Para também. Todos, né? Quem trafega no trânsito, seja um motorista de carro pequeno, de caminhão, de ônibus, de motocicleta, todos têm que participar dessas ações. Eu não vejo, me desculpa, eu não vejo ações aqui educativas no trânsito de Ilhéus, gente. É necessário, com urgência. Ali na Zona Sul, naquela duplicação, Marcos, a gente ainda vê muitos motoristas inconsequentes, né? Infelizmente.
Sim, sim.
Passam num desespero, parece que estão competindo. Então, para vir aí, né? Ou a educação no trânsito, as ações de educação no trânsito funcionam, né, na prática, porque tem que existir as ações, ou então o negócio só vai piorar, viu, motor, viu, Marcos? Porque a gente sabe que por semestre, né, muitos carros novos, né, quando eu digo novos, seja eles zero quilômetro ou seminovo, são novos no sentido de que passam a trafegar ali, tem um motorista, a cada semestre passa a ter novos motoristas trafegando, uhum, no trânsito das cidades. E cidade como o Porto de Ilhéus é muito comum, né, Marcos Bezerra?
Sim.
Então, ações de educação no trânsito é muito importante para as cidades do Porto de Ilhéus. Então, fica a dica aí para a Superintendência de Trânsito.
E também deve-se aumentar a fiscalização e punição.
Exatamente, uhum, né? Exatamente. Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada dele de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Marcos Bezerra. Ótima segunda, boa tarde, Marcos, e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E então, hein? Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Houve confronto com um saldo resistente morto. O fato foi o seguinte: aconteceu na manhã do último sábado, por volta das 6 horas da manhã, este confronto entre a polícia e um indivíduo de alta periculosidade, identificado pelo apelido de Lulão. Ele morreu em confronto com policiais no bairro de Fátima. De acordo com informações policiais, as guarnições foram constatar uma denúncia anônima de que indivíduos armados estariam traficando drogas naquela localidade, praticando homicídios e ostentando armas, causando o terror aos moradores do bairro. Ao perceber a presença da polícia, Lulão, de posse de uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, com a finalidade de fugir do cerco montado pela CIP Cacaueira, pela CETO e pela Rondesp Sul, passou a atirar contra os policiais de forma desenfreada, que imediatamente revidaram a injusta agressão e atingiram resistente. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde a equipe médica procedeu com tentativas de salvar o baleado, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu. O criminoso que veio a óbito era muito conhecido no setor policial e possuía um perfil extremamente agressivo e violento, sendo suspeitos de diversas ações criminosas em Itabuna e também em nossa região. Madrugada de domingo, município de Itajuípe, a Terra dos Lagos, na madrugada de ontem, domingo, policiais da Rondesp, Cipe e Cacaueira foram informados que integrantes de uma facção criminosa envolvidos em diversos ilícitos em Itajuípe portavam armas e ameaçavam moradores do bairro Novo Itajuípe, o famoso Morrinho. Ao chegarem na localidade, indivíduos armados efetuaram disparos contra os policiais e fugiram do local, tendo um dos suspeitos adentrado a um imóvel. Nesse momento, foi realizado o cerco. Ao ser dada voz de abordagem, "Cerco as mãos para cima, largue a arma!" O bandido passou a efetuar vários disparos, sendo necessário revide. Após cessar o confronto, foi encontrado o indivíduo caído ao solo, ainda com vida, sendo prestado socorro para o hospital de base em Itabuna, mas ele não resistiu e morreu. Com o marginal, que ainda não foi identificado, a polícia encontrou um revólver 38, um artefato explosivo, rádio comunicador, máscara também em posse do resistente. 24 policiais e 6 viaturas participaram desta mega operação em Itajuípe. Violência sem misericórdia. Um homem atirou na própria esposa e em seguida tirou a própria vida no município de Iguaí, onde sua viatura está chegando agora. Este fato aconteceu na manhã de ontem, domingo. Um homem tirou a própria vida após atirar na sua esposa. De acordo com a polícia, a mulher foi socorrida e levada gravemente ferida para o hospital de base em Itabuna, mas não há informações atuais sobre o estado de saúde dela. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. A população de Iguaí está perplexa com este fato lamentável ocorrido naquela cidade. Vamos agora até o município de Jequié, a cidade Sol. Um traficante, ele morreu em confronto com policiais do 19º Batalhão no último sábado, no bairro Jequiezinho. Foram apreendidas uma submetralhadora 9mm, 105 poções de crack e um rádio comunicador. Estávamos na região fazendo nosso trabalho e eles atiraram. Encontramos também 1000 pinos vazios para armazenar drogas, disse o policial Souza Júnior. O material apreendido foi apresentado na delegacia territorial. O indivíduo foi levado ao hospital, mas já estava em óbito. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai daquela paradinha tradicional, o seu pit stop para reabastecer de mais informação do setor policial. E logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, muito obrigada, viu, meu querido, por sua primeira participação. Daqui a pouquinho você retorna com mais informações para nós, tá? São 12 horas e 22 minutos, nós vamos liberar, né, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Prontinho, liberada a participação do nosso ouvinte. Então, Marcos Bezerra vai navegar pelo WhatsApp aqui da Gabi, que é o 988291029, para divulgar mensagens dos nossos ouvintes. Caso você queira enviar ainda sua mensagem, dá tempo. 988291029. Você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Enquanto o Marcos já separa ali mensagens para divulgar, nós estamos recebendo aqui de novo, recebemos hoje, denúncia aí de um comerciante da central de abastecimento ali da Urbis, que é o bairro Hernani Sá, tá? Esses comerciantes alegam que estão abandonados aí, estão precisando de segurança. Por quê? Eu me recordo que eles fizeram aqui no início, quando tinha 6 dias, que eles estavam sem guarda municipal lá na central de abastecimento. E aí hoje eles informam aqui que já tem 23 dias que a central de abastecimento do bairro Hernani Sá, que é mais conhecida como Urbis, já tem 23 dias sem guarda municipal. E eles pedem encarecidamente aí ao poder público municipal que liberem, que envie para lá a guarda municipal, para que esses guardas façam o serviço de segurança ali 24 horas por dia, porque, segundo esses comerciantes, a situação lá está complicada. Muito nóia no local, né? Muitos bêbados, muitos problemas. Já tem comerciante que não está conseguindo abrir o seu box para trabalhar normalmente. Diz que a sensação de insegurança é muito grande, é um problema atrás do outro. Então a gente pede, né, Marcos Bezerra, o responsável pela guarda municipal, o prefeito da cidade, que se mobilize, né? Não existe isso. Como é que uma central de abastecimento não tem guarda municipal, Marcos?
Sem segurança é complicado, né?
Demais! Então tá feita aqui a reclamação novamente. Agora eu peço aos senhores comerciantes da central de abastecimento, envie áudios aí para nós, cada um aí fazendo a sua... tem uma história para contar sobre isso, né? Então explica, quanto mais gente reclamando, melhor, né? Melhor. Vamos lá, Marcos, o que temos de mais mensagens aí de ouvintes?
Pelo nosso WhatsApp, Kátia Gomes, olha, boa tarde, Kátia, Marcos, Nelson de Gandu, ele pede um alô para a esposa, Damiana, e manda um alô para ela, também para a mãe, Angélica, e uma ótima tarde aqui, um bom trabalho para a gente, está na sintonia.
Como é o nome deles?
O Neilson de Gandu.
Neilson de Gandu, um abraço para você e para seus familiares, obrigada pela audiência, Neilson, e um abraço a todo o povo aí de Gandu. Mais mensagem?
Temos sim. Boa tarde, Kátia e Marcos. Estrada de Sambaituba está péssima, a situação desumana que estamos passando. Tivemos uma temporada boa de sol e nada fizeram.
Nossa senhora, hein? É difícil. Quer ver outra coisa aqui, Marcos? Os moradores das comunidades de Santo Antônio e Rio do Engenho informam que estão sofrendo muito com a falta de ônibus. Desde o dia 7 de fevereiro que a gente está sem ônibus coletivo. Meu Deus, até quando? A moradora aqui de uma dessas comunidades, né? Informa. E ela pede, Kátia, Marcos, por favor, comentem aí a situação. Peça ajuda por nós, moradores do Santo Antônio e do Rio do Engenho. É muita sacanagem. Desde 7 de fevereiro.
Estão esquecidos, né? Os moradores de lá.
Será que as estradas lá estão muito ruins também? Né? Pessoal aí de Santo Antônio, né, do Rio do Engenho, pode enviar a mensagem pra gente, como estão as estradas, qual a situação, porque desde 7 de fevereiro sem ônibus coletivo, isso não existe, tá errado, né? Então a gente espera que os ônibus coletivos voltem a circular para essas comunidades, Santo Antônio e Rio do Engenho, viu? Atenção aí, Sutran, vocês vão cobrar as empresas de ônibus, né? E aí, como é que fica a situação da população aí, do povo dessas comunidades? Porque todos, né, que moram nessas comunidades, eu imagino que vira e mexe alguém tem algo para resolver no centro, né, Marcos?
Com certeza.
Tem que vir para o centro da cidade, né? Você sabe por que eu sempre me chamou a atenção em Ilhéus em relação aos ônibus coletivos? É que parece que o povo circula de graça, né? E aí tem que ficar à mercê das empresas, tem que implorar. Mas não, pasmem, o povo paga, para quem não sabe. Para circular no ônibus coletivo, você paga. E a passagem não é barata.
Das empresas e do poder público.
É, exatamente. Mas eu digo e repito, isso só vai acabar em Ilhéus o dia que Ilhéus tiver um prefeito com boa vontade, que Como disse o prefeito Augusto Castro, prefeito tem que cuidar do povo, investir na população. Então, no dia que Ilhéus tiver um prefeito desse, aí as coisas melhoram, tá bom?
Tem mais aqui, o Alex, da Avenida Esperança. Kátia, boa tarde. Eu vim do Açaí, eu e minha filha e esposa, por volta das 9h30 da noite, e um caminhão da empresa de lixo saiu do posto da rua Pérola do Mar e entrou na pista, né? Sem sequer olhar quem vinha e quase nos pega.
Amiga, eu moro ali perto, eu vejo isso diariamente. Infelizmente, é uma triste realidade. É por isso que eu digo que em Ilhéus tem que urgente a Sutran fazer ações educativas no trânsito, né? Para essas empresas também, porque os motoristas dessa empresa de caminhões de lixo aí, pelo amor de Deus, viu? Entram e saem das vias de uma forma, tô nem aí, seu carro é pequeno, sua moto é pequena, eu passo por cima. É mais ou menos assim, porque as cenas que eu vejo, Marcos, essa cena aí que ela relatou agora, eu vejo ali sempre, por ali, Felizmente. Mais mensagem?
Bem, boa tarde, Marcos e Kátia. Quem é o responsável pelo plano de desenvolvimento municipal de Ilhéus? Há várias invasões na cidade, os manguezais do Vilela estão todos demarcados, o que faz com que a fauna e a flora sejam mortas. Recentemente foi avistado um peixe-boi na praia da Boca da Barra, em Ilhéus, animal que...
Esse fim de semana, né?
É quase extinto na nossa região. Talvez com a preservação desses animais, poderiam voltar a viver nos seus habitats.
Concordo, viu, Marcos? Em Ilhéus, as invasões são assim, acho que quase que diárias, né? Você sabia que um local, Marcos, que talvez você não saiba que tem invasão? Sabe ali no Pontal, a Avenida Lomanto Júnior, onde tem ali os prédios Beach Class, deixa eu ver qual mais...
No início da avenida, saindo da Ponte Velha?
Isso. Aí do outro lado da pista, né, no caso, na parte onde tem um mar, ali tá
do
cheio
lado
de invasão.
Do mar.
Sabia
Nossa.
Disso?
Não.
Próximo à famosa boca do mar, né? Boca do mar.
Sim, boca do mar.
Isso. Ali tá cheio de
antigo Chinaí ali.
Exatamente, tem invasão ali também, né? Quem me disse isso e me mostrou foram moradores dali, daqueles prédios ali. Né? Fala lá que a prefeitura tem que tomar providências e tal. E outra, é perigoso para aquele povo ali, morar ali, né? Uma hora dessa que se o mar encher aí de uma forma...
É.
Né? E se acontecer alguma tragédia?
Mas Ilhéus, historicamente, não tem um controle sobre isso, né?
Pois é.
Estão então, aí as invasões.
Que é invasão, atrás de invasão, e ninguém toma providência, tá? Em relação a esse peixe-boi aí, eu vi o vídeo, acho que você deve ter visto também. Não temos informações se chamaram o Ibama, a Polícia Ambiental, né? Não temos a informação se resgataram o bichinho. Ele aparentava estar meio carente, né? Pelo vídeo. Talvez ele estava até machucado, né, Marcos?
Quem sabe. Né?
Mas a gente não tem a informação concreta sobre essas questões. A gente espera que ele esteja em segurança e que... Né? Na região possa ter muitos, né? E não entre em extinção aí o bichinho. Bem, são 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. São 12 horas e 40 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, e nós divulgamos aqui. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Temos mais aqui pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Marcos, cadê o prefeito da cidade? Nos socorre aí, tem povo aqui de repartimento já passando fome.
Rapaz.
Repartimento é perto de Tibina, né? Aderno. Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Estou ouvindo vocês. Fiz uma denúncia sobre carro fumacê, que ainda não passou na Avenida Esperança. A gente não está podendo nem dormir. Muita muriçoca. Obrigada, Kátia e Marcos. Um abraço.
Na Avenida Esperança,
Avenida,
né?
Avenida Esperança em Ilhéus.
É
a Rosa Lima reclamando, né?
Tão complicada essa coisa do carro fumacê. O povo pede tanto. Uma dificuldade, né? Para liberarem o carro fumacê. Libera aí, gente.
É a Jane aqui também do Banco da Vitória. Manda boa tarde. E ela reclama, né? E pede que os agentes de saúde passem com o carro fumacê. Os pernilongos não estão deixando as pessoas dormir no Banco da Vitória. As crianças estão cheias de marcas de picadas de muriçoca. Obrigada.
O povo tá reclamando aí de todas as áreas, né, Marcos?
Uhum.
Muriçoca para todo lado. No calor, gente, é mais comum, né? É muita muriçoca. Então seria interessante mesmo que o carro fumacê passasse em todos os bairros, né?
A Iverlângela manda boa tarde, mora em Ilhéus, diz que não perde o programa, pede um alô especial para Alex, Léo Guedes e para todos que curtem. Amo vocês, beijo. Então um beijo também a Iverlângela.
Obrigada, Iverlângela.
Iverlângela.
Iverlângela, obrigada, viu? Um abraço aí para nosso Léo Guedes, o homem do Love Songs da Gabriela FM. O homem romântico.
Boa tarde, sou morador do Itariri, em Ilhéus. Quero pedir a vocês para falarem, né, para que o prefeito conserte a estrada. O Rafael que está pedindo. Todos os dias saio de lá do Itariri para o Banco da Vitória. A estrada está feia, só Jesus mesmo por nós.
Ave Maria, viu? Mais uma estrada em péssimas condições, né, minha amiga? E é isso mesmo, é só Jesus pelo povo, viu? Porque o negócio está complicado, infelizmente. O que tem mais aí, Marcos Bezerra?
Boa tarde, Kátia. Olá, boa tarde. Olha, estamos num surto de dengue na nossa cidade, aqui no Hernani Sá. Há muito tempo não passa o carro fumacê. Muito obrigada aí.
Vixe, também, gente.
E temos áudio aqui, Kátia.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia. Eu estou ligando para fazer uma denúncia desse ônibus. Desse ônibus que vem de Ilhéus a Sambaituba, Ribeira das Pedras, que está uma vergonha essa estrada. Estou vendo a hora de acontecer o pior com a gente. Sou uma pessoa de 80 anos e dependo desse transporte. E sexta-feira eu fui ali para Ilhéus, que eu tinha umas coisas para acertar lá no banco, e cheguei em Ilhéus arrebentada, tenho um problema de saúde e preciso de fazer essas coisas, e meu Deus do céu, cheguei quase com o rim arrancado aí em Ilhéus. Veio melhorar depois que eu cheguei ali. Chegamos no Iguape. Tem um buraco que parece que o ônibus vai virar. A gente está sofrendo, a população, a comunidade de Ribeira das Pedras, Sambaituba, Itaguá, quem viaja por aí está sofrendo. Guimarão, pelo amor de Deus, venha botar essas máquinas para consertar essas estradas, que tá horrível. Vai deixar acontecer o pior?
Marcos. Ela listou aí, né? Ribeira das Pedras, Aritaguá, né? São diversas comunidades, né? Diversas estradas que dão acesso a essas comunidades, que estão em péssimas condições. São muitos buracos enormes. Aí a empresa de ônibus não quer enviar o ônibus coletivo, porque sabe que vai quebrar, né? Como é o caso ali de Santo Antônio e Rio de Engenho, desde 7 de fevereiro que os ônibus não vão lá. Então tá aí o relato dessa senhora, pela voz dela, pelo tom de voz dela, vocês percebem a realidade, gente. A triste realidade, Marcos Bezerra.
Quem está vivendo, sente na pele, é que sabe o sofrimento, que nem essa senhora aí.
Com certeza. E ela pediu até, pelo amor de Deus, ao prefeito da cidade para mandar arrumar as estradas. Gente, Marão, toma vergonha na tua cara. Para de procurar esse povo da comunidade só na época de política para pedir voto, rapaz. Pelo amor de Deus, já tá demais, já. Olhe, Deus falou aqui, não fale mais nada não, minha filha. Porque se eu for dizer aqui, meu amigo, você vai surtar. Porque é revoltante, viu? Olha, a gente é bem informado, hein? Marcos Bezerra, por gentileza, tem mais informações,
tem mais
mensagens de ouvir?
Mais áudio, tem.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. No sentido posto com Atlântico Sul, em Boteco do Posto, aquela rua transversal ali, que ainda está no barro. Várias crateras ali. Sábado eu caí em um buraco daquele ali, arrebentei com meu para-choque traseiro todo. Isso é uma vergonha, né? O poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, né? E secretário de infraestrutura, com a sua devasta incompetência. A rua daquela ali já deveria estar, no mínimo, ali, asfaltada. Sem falar em todas as crateras que está a cidade, cheia de buraco, uma falta de organização. Em pleno dia de um cruzeiro aí, a cidade toda é praticamente suja aqui, em relação à passagem aqui do centro de convenções aqui. Vergonhoso isso aí. Esse é o meu desabafo, Fernando Táxi.
Seu Fernando, um abraço para o senhor aí, o Fernando Táxi, nosso ouvinte. E que circula, né, Marcos, por diversas ruas.
E muito.
Né? Circula bastante. E também sabe, né, quando tem turistas aí pela cidade. Hoje ainda filmei a chegada desse cruzeiro aí, que chegou por volta das 9 horas da manhã. Ele passou ali na Orla Sul, né, indo sentido Porto. E realmente a cidade está cheia de turistas. Toda semana tem chegado 1, 2 ou 3 navios cruzeiro. E aí esses turistas veem tudo isso, né? Vêm algumas ruas esburacadas, né? E em relação a esse local que o senhor Fernando falou, eu sei exatamente onde é, seu Fernando. Ali numa rua mesmo, entre o Boteco Sushi e o posto Atlântico Sul. Marcos, aquilo ali não existe não, meu amigo. É assim, ó. Você passa o carro, faz isso, ó. Cratera, atrás de cratera, uma maior do que a outra. E quando chove, fica toda alagada. Parece uma lagoazinha, pra você ter ideia.
Nossa.
Ali estão nessa rua, inclusive, estão construindo um edifício residencial, né? Que em breve deve ter calçamento, porque provavelmente a construtora desse edifício vai providenciar, né? Porque senão a Caixa Econômica não financia, né? Apartamentos, o imóvel. A Caixa Econômica, até onde eu sei, só financia imóvel em rua que tenha asfalto, calçamento e até mesmo saneamento básico, não é isso, Marcos Bezerra?
Uhum.
Porque quem me disse isso trabalha na própria Caixa Econômica. E corretores de imóveis também já me falaram isso. E uma amiga minha que foi tentar fazer o financiamento com a Caixa Econômica numa rua ali no sul, não conseguiu por isso, porque a rua não tinha nem calçamento e nem saneamento básico. Porém, tem uma coisa chamada IPTU caro. Isso em Ilhéus tem. Não deixa abatido, né, prefeito? Agora, mandar arrumar as ruas? Não. Que nada. Zona Sul, vamos cobrar o IPTU caro e pronto. Aonde é que vai o IPTU? Não sei, porque o IPTU é um imposto para investir em infraestrutura. Tô errado?
É isso.
Né?
Para melhorar a cidade.
Exato. Mas em Ilhéus eu não sei o que é que fazem. Porque na Zona Sul tem um IPTU caríssimo. Mas as ruas esburacadas, quando chovem, ficam alagadas. Por exemplo, ao lado do edifício Samarino, ao lado do posto Petróleo, entrada do bairro, do loteamento, né? Entrada do loteamento Costa Dourada. Ali, meu amigo, quando chove, a lagoa é imensa, que carro não passa. Só passa o caminhão de lixo, que é alto. Né? A primeira rua, a Rua 1, que é a Rua Bentivi, fica extremamente alagada, que os moradores não conseguem sair ou entrar em casa. Outro dia uma moradora me disse, Marcos, que para ela chegar na porta da casa dela, ela pegou uma carona no caminhão de lixo.
Não, olha aí.
A mulher me contou isso chorando. Pelo amor de Deus. Ali o IPTU é caríssimo, Marcos Bezerra. E o povo ali está à mercê. Outro dia uma moça, né, gravou um vídeo, eu tenho um vídeo aqui, mostrando a situação, e ela questiona isso. Poxa, o IPTU é tão caro aqui, que a gente paga um IPTU tão caro pra gente ficar nessa situação. Marcos Bezerra, até quando isso em Ilhéus? Essa pouca vergonha? Pelo amor de Deus, prefeito. Secretário de Infraestrutura, mande arrumar as ruas. ali quando tem brita, que jogam brita por ali, é porque a Associação de Moradores do loteamento Praia Dourada, Marcos, é que providencia. Eu tô errada, moradores? Porque os moradores vivem me procurando, enviando aqui o WhatsApp, eu tenho que ir tudo registrado. E eu tô cansada de ver isso ali também, porque eu já morei ali no loteamento Praia Dourada e eu via de perto. Mas continuo morando próximo e vejo, continuo vendo a situação. Tenho amigos que moram ali. É uma vergonha isso em Ilhéus. Agora, o IPTU caríssimo continua lá. Um imóvel de 79 metros quadrados, 80 metros quadrados, é mais de R$1.000, Marquinhos. O IPTU, meu amigo.
Não é barato, não.
Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, hein, Léus? Um cúmulo do absurdo e ninguém. Cadê o Ministério Público para cobrar, fazer valer as leis, a justiça? Ou o povo acorda e provoca o Ministério Público, ou só vai piorar a situação. Exatamente, eles já estão enviando mensagem aqui, Marcos. Marão, prefeito da cidade, só manda passar a máquina ali na região da Zona Sul na época de política, né? Pra não quebrar o carro dele quando ele vai nas ruas, nos bairros pedir voto. Bem lembrado. Eu bem sei, porque eu vejo isso. Pois é. Mas vocês gostam, né? Alguns gostam, né? Elegem aí. Aí elege a mulher do prefeito pra ser deputada, pelo amor de Deus. Tomara, né, que ela seja diferente. Tô nada contra a senhora Soane, que já é deputada. Mas eu espero que a senhora dê o exemplo. Chegue para o seu esposo, o seu prefeito Mara Alexandre, e diga, olha, tem que ser diferente a partir de agora. Eu vou conseguir aqui emendas, né, Marco? Emenda parlamentar, vamos arrumar as ruas. Eu só tô dando uma dica, quem sou eu, né, para estar ensinando a vocês serem gestores públicos. Quem sou eu? Uma mera jornalista. 12 horas e 53 minutos, Marcos Bezerra. Vamos de informação, por gentileza, porque já a gente tem que acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto. O Marcos, explica para nós isso. Homem morre ao manusear explosivos para pesca ilegal, né? Isso ocorreu aqui na Bahia.
Um homem de 40 anos morreu após uma explosão enquanto manuseava artefatos que seriam usados para pesca ilegal na localidade de Giribatuba, cidade de Vera Cruz, região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no domingo, dia 26, e é investigado pela Polícia Civil hoje, segunda-feira. Hamilton Barbosa Ferreira tinha 40 anos e estava em um imóvel quando o artefato explodiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionado e tentou prestar socorro, mas o homem já estava sem vida. As informações sobre o sepultamento de Hamilton ainda não foram divulgadas. Além dele, outras 4 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas. Não há detalhes sobre os estados de saúde delas, que também foram atendidas pelo SAMU, nem se elas também manuseavam os explosivos. A chamada pesca com bomba é ilegal e considerada crime ambiental, com penas que variam de prisão e multa à prestação de serviços à comunidade. O caso pode ser denunciado à Polícia Civil pelos números 71-3235-0000 e 3116-9151.
Então tá aí, gente, a pesca com bomba é sim ilegal. É crime, tá? Há muito tempo. Então, se você presenciar, faça a denúncia. Telefone 071-3235-0000, 71-3116-9151. Para a região ali de Salvador, né? Salvador e região, mas aqui no sul da Bahia, em qualquer região, você também pode fazer sua denúncia. Pode ligar para a Polícia Ambiental, pode ligar para o 190, tá? Que certamente a polícia vai tomar providências, né, Marcos Bezerra?
Correto.
Acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia aqui na sua Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida com notícia de polícia. Aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município de Mairi, norte do estado, três detentos da mesma família fugiram da delegacia territorial. De acordo com o delegado Paulo Vitor, responsável pela unidade, equipes da Polícia Militar estão atuando para prender os suspeitos de volta. O pai responde por duas tentativas de feminicídio, matador de mulher. Já o filho, por tráfico de drogas, traficante. A filha responde por dois processos por tráfico de drogas, além de receptação e favorecimento à prostituição. Que família é essa? Segundo o delegado, a unidade investiga como os suspeitos conseguiram fugir da delegacia. Do norte da Bahia para o extremo sul do estado, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, o Corpo de Bombeiros do 18º Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas foi acionado ontem à tarde, por volta das 16 horas, para atender a uma ocorrência de afogamento na comunidade de Pixixica, em Pouso Alegre, município de Alcobaça. Segundo informações, a vítima estava com amigos tomando banho em uma represa, quando, após o mergulho, ele desapareceu. A vítima, Cláudio Santos de Oliveira, de 32 anos, natural de Alcobaça, conhecido por Negão de Betinha, morreu. A equipe de bombeiros, composta pelos mergulhadores Soldado Nunes, acompanhado dos auxiliares Soldado Heitor e Soldado Miranda, realizaram os procedimentos legais e resgataram a vida. Na sequência, fizeram a entrega do corpo de Negão de Betinha para a Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. O delegado plantonista Manuel Dreta autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames de medicina legal. Um homem, ele foi assassinado na porta de casa no município de Piauí. Este homem, ele tinha 38 anos de idade, ele foi morto a tiros na avenida principal do bairro 2 de dezembro. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. A vítima, Alexandre Santos Bispo, conhecido também como Sandrinho. Conforme as informações, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram na casa da vítima. Um deles desceu do veículo e chamou o Sandro. Ô, Sandrinho! Em seguida, Sandrinho apareceu e recebeu os disparos de arma de fogo que atingiram o tórax e também as costas. Ele faleceu em frente da residência. Voltando agora para o norte da Bahia. Um guarda civil municipal, ele foi morto na zona rural da cidade do Ouro, na zona rural de Jacobina. Marbison Alan da Silva Torres, 36 anos de idade, estava com os amigos em um boteco na localidade de Pontilhão, molhando a palavra, quando dois homens armados chegaram de moto, desceram, entraram no local e pipocaram bala contra o guarda. Os bandidos fugiram em seguida. Equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar foram até o local e isolaram a área. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer a remoção e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Jacobina, que está realizando diligências. A autoria, a motivação ainda são desconhecidas da polícia. Circulando a bordo de sua viatura virtual, agora chegando em Feira de Santana, duas pessoas foram assassinadas em Feira em 24 horas, entre sábado e domingo. Entre as vítimas está Jonatans Rocha de Oliveira, de 26 anos de idade. Jonatans, ele foi assassinado na rua 5 da Concórdia, no conjunto Jorge Américo, na tarde do último sábado. De acordo com o delegado Fabrício Linar, que realizou o levantamento cadavérico, a vítima morava em uma rua que faz cruzamento com a rua onde o crime aconteceu. Ele estava na esquina de casa quando começou a ser perseguido pelos atiradores. A outra ocorrência, por volta das 3 horas da madrugada de ontem, domingo, um homem, até o momento apenas identificado como Jeová, ele foi morto a golpes de faca que o atingiram tórax na Estrada da Cabrita. O delegado Gustavo Melchará Coutinho, que realizou o levantamento cadavérico com os policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. A vítima estava em um bar ingerindo bebida alcoólica com o autor, quando se desentenderam por motivos de ciúmes de um rabo de saia. Brigaram por causa de uma mulher e acabou aí com a morte drástica desta vítima, identificada como Jeová. Portanto, Marcos e Cátia, você no seu Jornal do Meio-Dia na Gabi, sua viatura virtual retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Um abraço para você. E se Deus nos permitir, retornamos juntos amanhã, né? Em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Até amanhã, Coutinho. Inclusive, tem ouvinte aí me enviando mensagem aqui, viu, Coutinho, pra você. Olha só. Ouça aí que o Marcos vai comentar.
Ela mandou por escrito a ouvinte, né?
Ela falou sobre sua participação, que ela gosta muito, viu, Coutinho Neto?
Ela diz aqui, Kátia, Marcos, boa tarde, muito engraçada aí a forma de Coutinho falar nesse jornal, top, eu já sorri, agora ele fala, morreu.
Jornal, ela acha engraçado, tudo de bom. Coutinho.
Parabéns, Coutinho, curto muito a forma que você fala, né? A Kátia Reis, que manda beijos aí.
Olha, minha xará ela, hein, Kátia. Abraço, Kátia Reis. Obrigada aí, viu, por acompanhar o Jornal do Meio Dia, por gostar do nosso trabalho, gostar do trabalho do Coutinho Neto, né? Obrigada. Bem, tem alguma mensagem mais para divulgar, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, gostaria de fazer um relato sobre a rodoviária de Ilhéus. Hoje, às 9 da manhã, fui embarcar minha amiga e fui constrangida por um rapaz que fica no portão do embarque, né, recebendo as passagens, ao informar que eu não poderia levar ela até o ônibus, porque tinha que comprar a taxa de embarque, pagar a taxa de embarque.
É assim mesmo.
Tenho 28 anos em Ilhéus e é a primeira vez que isso acontece. Quer dizer, se tivermos que receber um parente de fora, não podemos recebê-los e ajudar com malas porque temos que pagar a taxa? Porque esse povo quer tirar de todos os lados. Isso é um absurdo, reclama aqui.
Eu já perguntei também. O rapaz falou, olha, não é por mim, sou eu que proíbo. A empresa que administra a rodoviária proíbe e se pegar, eu sou cobrado, né? Ele disse que a empresa impõe aí essa norma, né?
A empresa deveria mudar essa norma.
Porque assim, o cara tá vendo que você chegou lá, só ajudou as pessoas com a mala e saiu, então é desnecessário você cobrar uma taxa de embarque. Uhum. Outra coisa é se o cara vê que a pessoa fez isso para poder embarcar sem pagar. Só que, geralmente, quando você compra passagem, você já compra com a taxa de embarque, Marcos Bezerra.
Sim, tá? Normalmente é uma viagem mais longa, né? Normalmente o motorista confere a passagem de cada um antes de entrar no ônibus. Né?
Exatamente. Então, assim, eu também acho aquilo um absurdo, tá? Porque eu já presenciei, já levei pessoas lá na rodoviária e já presenciei isso. É dessa forma mesmo, né? Só que o funcionário não tem culpa, né, gente? A culpa é da empresa que administra, né?
Outro ouvinte rapidamente, manda boa tarde, Kátia, Marcos, a ladeira do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus, pede socorro. Ajude a nós moradores aí, por favor. A Beth, que está pedindo aí, diz que não perde o programa.
Obrigada, minha querida, pela audiência. E tá aí, pessoal reclamando, né? Secretaria de Infraestrutura. Parece que em Ilhéus nem tem essa secretaria. Eu, hein? Ó, vamos para a última notícia, porque já são 1h04, Marcos Bezerra. Contribuintes que optarem por receber a restituição do Imposto de Renda 2023 por PIX terão prioridade no recebimento, informou a Receita Federal hoje. Segundo o órgão, o objetivo da medida é estimular a ferramenta de pagamento instantâneo, que traz vantagens ao cidadão, evitando erros nos pagamentos da restituição. Além da preferência pelo PIX, terá prioridade o contribuinte que optar por utilizar a declaração pré-preenchida. A Receita Federal também anunciou hoje outras novidades sobre o Imposto de Renda deste ano, entre elas o calendário da restituição do imposto e uma nova regra de obrigatoriedade sobre operações realizadas na Bolsa, tá? Então, a novidade é referente às pessoas que moram no país e realizaram operações na Bolsa de Valores superiores à quantia de R$ 40 mil ou que tiveram ganhos tributáveis nas negociações. Lembrando que o prazo para entrega da declaração do imposto de renda é de 15 de... Vai começar em 15 de março, tá? O prazo, e termina em 31 de maio, ok? Bem, essa foi a última notícia de hoje do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Vamos encerrando por aqui esta edição de segunda-feira. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, dia 28 de fevereiro, hein? Último dia do ano, Marcos.
É isso.
É um mês tão curtinho,
último,
né?
Dia do mês.
Ô, oh, último dia do mês. Gente, tô querendo finalizar o ano. Último dia do mês, eu acho que fevereiro passa, além de ser tudo bem, poucos dias, 3 dias a menos, né? Digamos assim. Mas é tão rápido, passa tão rápido fevereiro que parece que é uma semaninha.
É.
Mas é isso. Então a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio Dia, eu fico por aqui. Retornamos amanhã na terça-feira com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com muitas informações. Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Itabuna, agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.